Eu quero ler com vocês um pedaço do Rebbe Yerucham, muito importante, muito importante. Tá? Nós estamos antes de Chodesh Elul. Se isso só a gente tentar melhorar o que ele fala aqui, já valeu para Chodesh Elul. Não tem mais folhas? Olha, tá aí juntos, dois. Vamos ler junto, tá bom? Na vontade, depois vamos conversar. E vamos fazer uma despedida hoje. Dois queridos alunos, Léo e Yudidia, tá bom? Em Malassot. Tem que despedir também. Vamos lá, Rabotai. Vayomer Hashem Eilai, nossa parashá está escrito. Hashem falou para Moshe Rabbeinu está falando. Red Maher Mizeh, quando Moshe Rabbeinu estava em cima no Har Sinai, e os Yehudim pecaram com Cheta Egel. Hashem falou, Red Maher Mizeh, que Shichet Amcha. Veio o Rebbe Yerucham e ele fala, Inyan Amro Maher. Que história é essa, Maher? Rápido, o que, que é isso? O Kach. Então ele explica, vai explicar isso agora. O que, que é esse Maher? Então ele fala assim, Varbiadnu, que Kara Cheta Eger Haya Kashut Oref. Kashut Oref quer dizer uma certa teimosia. Não sei se é a palavra certa para isso. Vamos ver. A pessoa não quer ouvir. Então, na Parashá, viram a página, todos vocês. Viram a página. Isso é Parashá Kitissá, tá bom? Lá no Cheta Eger. Olha lá o Pasuk Zayin. Vamos ler junto. Vai dar Ber Hashem el Moshe. Tem o papel e Tzchak. Lech reit ki shichet amcha asher eleita meretz Mitzrayim. Esse é o Pasuk. Saru maher min haderech asher tzivitim, asu lahem egel masecha, vayishtachavu lo, vayizbechu lo, vayomru, ein Elohecha Israel, asher eluha meretz Mitzrayim. Tá? Um pecado gravíssimo. Pecado gravíssimo, tá? Fizeram o egel logo depois do Matan Torah. É gravíssimo. Mas vem agora a Torah e fala assim, vayomer Hashem el Moshe, raiti et ha'am azeh vinei am kshei oref hu. Eles são pessoas teimosas. Vata, e agora, Hanichali, me deixa, Vihara Pibaem, Vahalem, eu vou acabar com eles. Veseot Hale Goigadon. Então é interessante, Rebbe Medayek, Rabotai daqui, que Hashem ficou bravo com eles, não pelo pecado de Retaeg, que é muito grave, mas ele falou uma introdução. Daí, Tetaamaze, Vine Amksheorefu, e por isso Vahalem. O que quer dizer Amksheorefu, Rabotai? Olha o Sipurno que ele fala lá, isso o Rebbe Yerucham não traz, tá? Mas é famoso. Ine Amksheorefu, Veyad Barzel Orpam. Eles são muito teimosos, Velo Yifnu Lishmoa, Divrei Shum Moretzedek. Eles não vão ouvir ninguém, são pessoas que não ouvem. Eles acham que eles têm razão e ninguém não tem razão e pronto. Beofen She'en Tikva She'ashuvu Betshuva. Olha que incrível, Rabotai. Hashem falou o seguinte, Hashem, assim saiu do Sipurno. A pessoa peca, somos seres humanos, a gente peca. O problema é essa pessoa, ela não aceita tochachá, ela não aceita, alguém fala, olha, você fez errado. Não fiz errado, eu estou certo. Tem essa dificuldade de aceitar. E isso é amkshei oirefu, isso é uma teimosia que a pessoa não quer aceitar. E Hashem falou isso, Hashem. Isso que eles pecaram com Cheta Egel, tudo bem. Pessoa peca, mas Amksheyoirefu, se eu soubesse que eles vão fazer tshuva, que vão chamar a atenção deles, como vocês pecaram com o Retei? Eu falo, você tem razão, Rabino, a gente pecou. Então tudo bem, mas eu conheço eles. Vinei, Raitetamade, Vinei Amksheyoirefu. Eles não vão fazer tshuva, eles não têm chance para fazer tshuva, porque eles não aceitam que eles erraram. Eles não gostam de ser repreendidos, se fala em português, então não tem chance. Vahalem, vou acabar com eles. Isso é. A Pasuk. Viram de volta agora para o Yerucham. Heref mimeni vashmidei vechem mechumash shmot. É nosso Pasuk aqui. Achrei imro saru maher minadere hachetritim asu lahem egil masecha vishtachavu lo vizbechu lo vayomru el elokecha Israel. Fala de Yerucham, ayesh avon gadol mize. É gravíssimo o que eles fizeram. Cheta egil depois de matar a Torah. Ad shamelech bemesibo, quer dizer, lá o Midrash ele fala, está na festa ainda, na festa do casamento, e pecou. Está na festa do casamento, foi matar no Torá agora. Está no Har Sinai, vocês já pecaram. Ve'im kol ze, fala de Beruchem, natan tam al vachalem, bishvir kiraiti vine am kshe oirefu. Etmo, fala de Beruchem. Isso é o motivo? הנה זה כי אין יותר גדול מקשיוס אוירף. Não existe pior que Cassius Oirev, que era rock mitshuva. A pessoa que ela é Cassius Oirev, que ela não aceita que ela erra, rabotai, ela não vai fazer tshuva. Fala de Biruchem. Amar a Chacham, pasuk Mishlei. Ish tochachot makshe oref. Peta ishaver ve'en marve. Pasuk Mishlei. Vekatav ha-metsudot. Ha-metsudot David explica esse pasuk. Ish atzarich letochacha, uma pessoa que precisa ser chamada atenção. O makshe orpo velo yovel ishmoa. E ele não quer ouvir. Ele não quer ouvir uma tochacha. Ishaver pitom, ele vai se quebrar. Ve'en mi yirpalo. Ninguém vai conseguir sarar ele. Isso fala o metzudo David, pshat daquele pasuk. Fala de Beruchem. Van Yosif al dvarav. Adam roe chová la'atzmo. וכמו שאמרו בתלמוד, חרב על שונאיה, שעוסקים בד בבד. ואומר רבי, נסיכן, כי עד בא לקישה, רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, עד בא לקישה, דאילו בא לקישה, ומקשין אל איכוב דלת קושס, ומתריץ אל איכוב דלת פירוקה, ומתוך כך רב חשמטה. רבי יוחנן אל יפעלו, כדי סנטי פאוטה, כדי שלוקיש, Ele fala assim, ele me perguntava 24 perguntas e eu respondia para ele 24 respostas. Então a gente falava belimud, ficava esclarecido as coisas. Torkach rav chashmatze. Harei fala de Beruchem que en alacha mitbareret rak al yedei itnagdut ke oivim ze lazeh. Como fica claro uma alacha, uma gmará, uma sugiá, fica claro. Chavrusa discute, não, pshat é assim, não, pshat é assado, não. E aí vai ficando claro, vai convencendo o outro, assim que vai, um discutindo com o outro. Lirtzot velistore varav, cada um quer, não, você está errado, e cada um tenta mostrar, e até chegar num consenso. Isso é belimut. Fala de Beruchem, alachas kamo vekamo, bemusser umides. Em relação a musar, em relação a midot, asher atevai borchei musar umidot, ויעבר עיני חכמים, כסיף, ואם עוסקים תנועתי, רבותיי, כל שכן בלתי חכמים, כי לא רבים יחכמו, הטבע מחייב לאויב רצוני, אוהב בדמות אויב, להקשות לו חוב דלת קושות על כל פסיעה ופסיעה, וישיב לו חוב דלת פירוקי, ודווקא מתוך כך רוב חולוך, הדרך אשר ילך בו, פסי אתנסיון, רבותיי, Ele fala assim, se belimud é importante, alguém que me fala, não, você está errado, está certo, e vai esclarecendo as coisas. E musar e midot é muito importante. A gente tem os nossos nagiut, e musar e midot. Então tem que ter uma pessoa para falar para a gente, olha, você está errado aqui nisso, está se comportando errado. E a gente fala, não, mas sim. E aí vai chegar um consenso, uma conclusão, é verdade, eu estou errado. A pessoa tem um monte de neguiut, a pessoa dela, que ela não quer achar que ela está errada e tudo. Então, em Mussar e Midot é muito mais importante esse pilpul haverim, essa crítica, essa observação, essa... Não, mas está errado o que você está fazendo, está errado. Para a pessoa perceber, será que está errado ou não está errado? É muito importante isso. Vedavka mitokach ravcha alacha. הלכה כזה דמידות, הדרך אשר ילך בה. ולכן אמרו באבות, איזו דרך טובה שבא פה אדם, חבר טוב. ופירו של רב ארטניר, כדי שהוכיחנו על דבר שאינו אגון. ושמעת אינסון דלי, מה קודם כי נומה אגון. ואם רב יהושע היה צריך לחבר להוכיחו, מה נענה ענן בשרי? É claro que a gente precisa de alguém, para chamar a atenção da gente, está errado o que está fazendo. A gente tem, e isso vai causar uma, talvez, eu vou discutir, não está errado, está sim errado, aí vai chegar numa conclusão. Veisse be midrash, falo de Beruchem, al pasuk, ele pasuk lá em Bereishit, v'lo yachlu achiv lanotlo, quando Yosef, ele falou, ani Yosef, achichem, ashem achartem le Mitzrayim, fala lá o pasuk, v'lo yachlu achiv lenototo. Famoso midrash, aba koin bardeleu amar, oi lono miyoy madin, oi lono miyoy matochacha. וכשיבוא הקדוש ברוך הוא להוכיח לכל אחד ואחד לפי מה שהוא, שנאמר הוכיחך וערכה לעיניך, על אחת כמה וכמה. הרי יפעל על ברוכם, כי כל אחד ואחד צריך לתוכחה. Todo mundo tem que ter a תוכחה. ורק אהבת התוכחה היא העצה הייעוצה לאדם לצאת מפח יקוש. ואוניקו ג'יתו רבותיי, הפסוא גוסטה די תוכחה. הפסוא גוסטה, כולו שם התנסון דלי, גוסטה, נאה? משניים פרקי אבות פרט המאה מזמה קויזה. מעוברי טבעי האדם בכל פסיעה ופסיעה, ולכן אמרו דרך טובה לאדם חבר לוכיחו תמיד ואז ינצל. הפסוק יתאי הוא ממיג, הוא כשתם עתין סונדלו, על יסתה אחד וכסף הזן, יסתה אחד וכסף עלינו. הפסוק vai melhorando, ela vai crescendo, ela vai ficando melhor, cada vez melhor. Continuando o Berucho, na botar, depois eu vou explicar melhor. Vezeu ish, o pasuk Mishle falou, ish tochachot makshe oref. Ish é o lashon de uma pessoa chashuv, vocês sabem, né? Ish é ish. Pirush fala o Berucho, min adam abanui al tochachot dafka. O min adam é banui sobre tochachot, dafka canal. ודקדקה כתוב לומר איש, לומר כי גם היותר גדול צריך תוכחה. שומר חריפה, איש תוכחות. O pessoa tem que ter תוכחות. O homem é baseado em תוכחות, em תוכחה. שמה atenção dele. Que איש מורה על גדולת אדם, כעניין, ואיש משה. נאום גם אפילו האיש. ואם גם אפילו האיש, אם מקשה אורפו, אם מזו uma pessoa grande, se ele não quer ouvir, peta e chaver, e milano gadol midor amidbar, vou tzrechula tochachá, vechola mishne torá, todos os seus edvarim, leiar betochachá, veamar peta e chaver, kinyan shenemar, bepasha kitissá, rega echad, aale bekirbecha vechilisicha, a pessoa que não quer ouvir tochachá, ela peta e chaver, uma medugdak ata, רזל ועבוד, איזו דרך טובה שידבק בה האדם, פירוש, שהיא תביאו לכל טובה את הוכחה. חבר טוב שיוכיחנו, ממיגו בום כבי שמע תנסו. כי אלו אנו רואים, אילו לא היו עם קשי עורף. עם ישראל, לא פוסי עם קשי עורף. את גוסריהם די תוכחה, והיו אוהבים התוכחה, בנקל היה מוכן להם, סבי כי השם פיקו בראבו כאו זיהודים, לא פלוחי את העגל. Porque ele viu que eles não, têm, eles não gostam de ser repreendidos. Velachem, Bachar. Rebishua. Haderech atov la'adam, sheibachelo chaver tov amatsu imo, shifchalo tamid ochicho. Vehinei, im dor amidbar, dor dea, dor shayu kulam nevi'im, sharei panim befanim, diber Hashem imahem. Mikre male dibar hakatuv, shelo ayu oavim tochacha. Eles não gostavam de ser chamado a atenção. Quando conheceu isso, Madrigal, Magdolá, claro, não é nosso mussaguim, né? Mas de algum modo, para a madrigal dele, eles tinham esse problema, essa dificuldade. Mano, Marani, ele quer que, dale a Erech, azoi vi akir, são elas, são outras, botar de pessoas pequenas, kamoini, hayom, lechmona leslon, sonei tochacha, que não gostam de tochacha, que yediata efechim echat, hoi miyoi madin, hoi miyoi matrichocho. אין לנו אלא לבחור חברים להוכיח זה זה. ואומרו חזל, כמדום בסוף פרק א' בתומית, בזמן שתוכחה בעולם, נחת רוח בעולם. ולפי הנעל מבואר, כי בן אויב תוכחו ישמח אוף, אביו שבשמיים, ונחת רוח בעולם ודאי. פעלו, תמינו לברוך, רבותיי, והנה מידה רעה באדם, יש קץ וגבול, בכמה עומדת להירפא. ומה מידה חוין, הפסול תאים מה מידה חוין, tem limite às coisas. A pessoa tem uma midah ruim, ela vai piorando, vai levando essa midah ruim com ela. Vimiavor agvul en refual makato. Fala de Beruchem, uma pessoa que ela não trabalhou nada sobre midot ruins dela, de repente não tem mais conserto essa midah ruim dela, le makato. Kemo bechoil yaguf, perchas de shalom lo ye refual makato. A pessoa que está muito doente, se ela não trata, ela pode morrer. ומכל שכן בכל הנפש, הזקה והבהירה. וכמו שמדמים כל הפילוסופים, כל הנפש לכל הגוף, וגם הרופא הגדול הרמב״ם מדמה זה לזה. ולכן, תמינו לברוכם, אמר הכתוב, קום רד מהר מזה, הרי כריפל, אינטרסנטי, סיפשט. משה רבינו, די שיחה פידו, פירו שלא תאחר ירידתך. סיבה דמורה מויטו טמפו, כמו איזה מידה חוין, כאו זיהודים ואותר, אלה זמן הקבע. בין חז ושלום, בין כך, יובד מהם כוח רפואת קשוס עורף. דאפלה קונסרטאים דאוז'י, איזה מידה חוין דינום כרך יסבה ומחפרנסון. היינו סינת התוכחה. ואם תתאחר, בין כך יובד כוח אהבת התוכחה ואין רפואה למכתם. שאגורה בו סיבה ישמע התנסון דליס, דאפלה סלווה, דאפלה קונסרטא. וכשתרד מהר, אז תגיעם קודם הסכנה, בעוד שתתעורר עדיין אהבת התוכחה, הפך מקש וסוירב, ויש עדיין רפואה למכתם, והמבין יבין, כי זה כוונת הכתוב, פעלו לברוכם, השם פעלו משאבינו, די שיחה הפידו, אין דדאפ לסובם, יהיה לתרמין הקין, נקומומיס, וזה כפתויל ופרח בכוונת הכתוב. הם נשאול, הם מוטבונית שפשטנו פסוק. רבותיי, איקי לפעל הקין, בי סנטיסר, פעל הפשטנו פסוק פרימרו. אלי פעל הקין, אוז יהודים, השם, ויו, כי הוא פרובלמה כאוז יהודים, הוא אוכל את העגל. כי נתנו עשיתם תוכחה, נו גוסטו נעשה שמעדו אטנסו. E se isso continuar assim, acabou, não tem chance. Agora ainda dá para consertar. Ele fala aqui uma coisa interessante, que a pessoa tem midot ruim, se ela trabalha em cima dela, dá para consertar. Chega uma hora, e tanto tempo que não trabalhou, fica aí pronto, acabou, não dá para consertar mais. A chefe falou, Moshe Rabbeinu, redmael, vai rápido. Eles têm essa midah ruim de não gostar de tochachá, mas dá para salvar ainda agora. Vai conversar com eles. Daqui a pouco não vai mais dar para salvar eles. Então vai, red maher, fala o Reberuch Pshat no Passuk. Não sei, Rabotai, eu sinto muita dificuldade com isso. Isso é uma coisa que o ser humano tem, tá? O ser humano não gosta de ser criticado, não gosta de ser repreendido. É uma coisa que, infelizmente, porque a pessoa tem que saber que não tem porquê, especialmente o Bahu Neshiva, eu quero falar para vocês, tá? Estamos antes de Chodesh Elul. Acho que está na hora de pensar um pouquinho sobre isso. Muitas vezes eu quero falar para Bahurim observações, críticas construtivas. E eu tenho certeza que se ele ouvisse e ele ia melhorar nisso, iria para ele. É uma coisa para a vida. Mas eu sei que esses Bahurim, às vezes, quando eu chamo eles na sala, eu pensando em falar alguma observação, eu não falo na hora. Porque eles chegam na sala assim. Assim. Vocês sabem que, do Aleno, em Israel, quando eles percebem que algum país árabe quer atacar um míssil para eles, então eles têm hoje em dia uma coisa chamada Kipat Barzel, que é um míssil que para se defender daquele míssil. Então, Israel, quando eles veem que a gente já coloca mísseis, Kipat Barzel, nos lugares que é potenciais, para se o país árabe mandar um míssil, então eles já têm um míssil para defender. Eu sinto muitas vezes que os Bahurim, eles têm que se defender. Então, eles vêm assim com um escudo, assim, o gravar. E aí eu não falo nada. Quando eu sinto que é isso, então eu já não falo nada. Porque não é esse o intuito, ele ficar assim, desse jeito, pensando que eu quero fazer mal para ele. A pessoa tem que saber, o Bahur tem que saber. Ao contrário, é bom, como ele fala aqui, Rebirucham, é bom, a pessoa vai crescer através disso. Vão chamar atenção, vão fazer tochachá, vão... Eu vou crescer... Rabi vai falar uma coisa para mim, que para mim melhorar é para a vida, não é para a Torá, é para a vida, é para o casamento, é para tudo, eu quero ouvir. Tem Bahurim, poucos, que vem para mim e fala, Rabino, o que eu posso melhorar? Eles querem ouvir. E quando eu falo, eles agradecem quando eu falo. Mas a maioria dos Bahurim eu sinto diferente. Eu sinto que eles ficam assim, não querem, e é pena. A gente vê aqui, que a pessoa que ela não gosta de tochachá, Deus me livre. A Shem fala que não tem, não pode, ele falou o Sipurno, em tikvash yashuvu betshuva, falou o Sipurno. A Shem falou, se ele não gosta de tochachá, não tem chance, yashuvu betshuva. Ele não gosta de tochachá, então ele não vai aceitar o que falam para ele. Às vezes eu sinto que é uma falta de segurança, tá, Rabotai? O Bahur, ele acha que se o Rabino, não dá para ficar eu, qualquer Rabino, vai falar uma crítica para ele, ele vai ficar menos com isso. Então ele não quer aceitar isso. É uma falta de segurança. E é errado isso. Todo mundo tem coisas, dificuldades. Todo mundo tem isso. Ele não vira... Ao contrário. Através disso que ele ouvir, ele vai crescer com isso, vai ficar mais. Não é nada de errado a pessoa ter alguma dificuldade. Todos nós temos dificuldades. Eu sempre falo para vocês, Bahurim, eu já é difícil me mudar. Eu, na minha idade, já o que eu sou, meus defeitos que eu tenho, eu vou levar junto comigo depois de 120 anos. Mas Bahurim de 20 anos, conseguem, ainda são jovens, dá para mudar certos vícios, certos costumes, certos ashkafá, valores errados. Então, se o Rabino ele chama a atenção de alguma coisa, então, ao contrário, tem que ficar alegre. Ah, o Rabino percebeu uma coisa que eu posso melhorar. O Hevet HaTochachá, fala Mishnah, Pirkei Avot. Isso para tshuva, rabotai, é muito importante. É muito importante. Me dói muito isso, porque eu fico às vezes com mãos amarradas. Eu quero falar para um bahur alguma coisa. Eu não falo, porque eu quero ter uma boa relação com o bahur. Eu quero ter... E eu tenho medo. Eu tenho medo que ele vai... Em vez de ele pegar isso como uma coisa positiva, vai ficar chateado comigo. E, então eu não falo. E aí eu não falo e eu me sinto mal, porque esse bahur está na yeshiva, tem que melhorar certas coisas que ele... E eu não consigo falar. Não consigo falar. Então, eu queria... Assim, a gente está agora antes de Chodesh Elul. Você sabe que todo ano eu falo para os bahurim pensarem em alguma coisa para melhorar para Chodesh Elul. E quem não sabe, pode vir me perguntar. Tá? Se alguém não sabe, pode me perguntar. Eu vou dar alguma sugestão para cada bahur. Todo ano eu falo isso. Mas todo ano o que acontece? Todo ano vem para mim os 5 tzadikim da yeshiva. E falo, Rabino, o que eu posso melhorar? E eu não sei o que ele pode melhorar, mesmo que o Bruno veio ano passado, o Bruninho, Bruno, né, que está em Cultura hoje. Ele veio na sala, Rabino, o que eu posso melhorar? Eu fiquei pensando, o que o Bruno pode melhorar? O que o Bruno pode melhorar? Então, eu falei para ele algumas coisas eu falei para ele, mas não é nada de Torá, você pode imaginar, não para ser mais matmit, não para vir mais para Tfilá, porque ele vinha todo dia na Tfilá, estudava. Outras coisas eu falei para ele, para a vida, coisas para a vida que vai ser bom para ele. Mas o ideal mesmo é o bahur chegar à conclusão que não, é bom, eu estou aqui na yeshiva para crescer, para melhorar, o rebe da tochacha. E de novo, é para a vida também, a pessoa aceitar a tochacha, não tem nada de errado nisso, a pessoa... Quando, assim, é até uma natureza minha, mas quando alguém me chama a atenção de uma coisa errada que eu faço, eu sempre fico pensando, será que ele tem razão? Às vezes eu chego à conclusão que ele não tem razão. Às vezes eu vou comentar com outra pessoa e perguntar o que ela acha. Mas nunca eu não me sinto mal quando me falam uma torrachá. Eu me lembro quando foi a história de Arrecala, anos atrás. De Arrecala, lá em Campo do Jordão, muitos anos atrás, uma pessoa veio para mim com uma crítica alostá. Veio na minha sala e me criticou. Como... Oi, desculpa, esqueci de desligar. Estava ocupado. Não... Eu me lembro que foi muito forte a crítica, que eu fui errado, que eu sou um haner. Como que eu posso educar aqui o tzibur para gastar tanto dinheiro para um carnaval? É muito dinheiro e está errado o que eu estou fazendo. Quando ele me falou na hora, eu pensei, será que ele tem razão? Talvez eu estou errado mesmo. Eu não me senti mal com isso, que talvez eu estou errado. A pessoa erra. Depois eu fui conversar com a pessoa e falaram, não, acho que não. E aí eu vi que é uma polêmica. Eu vi que tem dois lados. Não, tem dois lados, eu posso achar como um lado. Mas não tem nada de errado, a pessoa, alguém, não, eu estou errado. Somos seres humanos, Rabotai, somos seres humanos, todos nós. Então isso eu queria pedir. Estamos antes de Chodesh Elul. A gente vê aqui do Rebiruchan, que é uma coisa muito importante. Esse negócio para tshuva, a pessoa ser o Rebbe Tatochacha. Então não tenham medo, vão vocês, não precisa chegar para mim, vão para os outros rabinos da Yeshiva, Avrechim da Yeshiva. Perguntam para eles, o que eu posso melhorar? O que você acha que eu posso melhorar? Estou aqui há mais alguns meses... mais um ano, dois anos, o que eu posso melhorar para a vida? E para os Avrechim falarem para vocês, rabinos falarem para vocês. E ao contrário, se sintam privilegiados. Vocês sabem que quando vocês vão casar, vão ir trabalhar, cada um, os chefes de vocês não vão chamar a atenção de vocês, não vão dar, vai estar errado uma coisa, vão mandar embora do trabalho. Aqui na Shibá, vocês têm com quem conversar, tem com quem perguntar, com quem... Então, esse atfilar, não estou vindo para atfilar tanto, talvez atfilar pode melhorar, dormir na yeshiva, ou talvez estudar melhor, ou talvez conversar no meio da atfilar. Cada um pensar um pouquinho e perguntar. De novo, não tem que sentir que é uma coisa que ele vai ser menos por causa disso. Não vai ser menos. O Ebruchan fala aqui, Rabotai, isso é uma midá ruim, que se a pessoa não trabalha nela, pode acabar com tudo. É pena. Isso fala o Mishnah, isso é passou, desculpa. Makshor peta ishaver, ele pode... Ve en marpe, falou o Shlomo Melech Mishlei, en marpe. Ele pode chegar ao momento que não tem remédio. Agora tem remédio, Rabotai, todos têm remédio. Quer perguntar uma coisa?
Sim. Ele fala aqui que é só um... Ele repete algumas vezes que esse negócio de tokechá é saber do...
Sim.
Muitas vezes acaba vindo pessoas falando um monte de coisa, assim...
Verdade. É tipo assim, Rabotai, o que acontece? A pessoa não gosta de ouvir críticas, tá? Isso é uma... Então, assim, qualquer desculpa que ela tem para não ouvir a crítica, ela vai negociar a desculpa. Então, se tem uma pessoa, um bahur, que nem é meu amigo, que nunca está do meu lado, e de repente ele chega e me dá uma crítica. Então eu não vou aceitar dele a crítica. Quem é você? Você nunca, quando eu preciso de você, você não está aqui, agora você vai me dar uma crítica? É claro. Por isso falam, os Mechanchim, eles falam para dar uma crítica para os filhos, para os alunos, primeiro tem que mostrar amor, tem que mostrar que é patlecha, e depois você pode dar uma crítica, verdade. Mas eu estou falando assim, aqui na Yeshiva, todo mundo sabe que os rabinos, os Abrechim, a gente é uma boa, gostam de todo mundo, a gente quer o melhor, a gente quer... Então não tem que ter medo que vai aqui... Ao contrário, vocês têm que ir para os rabinos, Rabotai. Rabino, o que, que o senhor acha que eu posso fazer agora para Chodesh Elul? O que, que eu posso melhorar para Chodesh Elul, alguma coisa? E conversa uma sexta-feira, algum dia com o Zavrer, com o Rabino, e ao contrário, e depois fala, ah, muito obrigado, que é uma coisa que percebeu, que nem tinha percebido, como ele fala aqui, que me tocar, eu sei, alahá, e eu agradecer para sempre, que você percebeu um defeito que você tem, que você nem tinha percebido antes.
Pará, mas mesmo uma crítica que não é feita com esse amor que precede,
sim,
mas,
sim.
Aí, até pode ter ser feita com uma má intenção, ela também, nem por isso ela não é construtiva.
Verdade, mas o né? Que acontece, Luiz? Verdade, Luiz. É que a pessoa não gosta de ouvir crítica, tá? Isso é um fato. Então o ideal é a pessoa que vai dar a crítica ser a pessoa certa, para a pessoa aceitar. Não tem desculpas para não aceitar, entendeu? Mas é verdade, se a pessoa ouve uma crítica, mesmo de uma pessoa que não é... E além que a pessoa tem razão, mala solta. É verdade, ele tem razão. Fazer o quê? Né? Não tem jeito. Isso eu queria muito, assim, para mim também vai ser mais fácil também. Eu falo, tem um monte de coisas que eu estou engasgado dentro de mim, que eu não consigo falar, porque eu vejo que os bahurim, elas ficam assim, chateados, então eu não falo. E o bahur, ele continua, né? É pena. Eu gostaria de ajudar, gostaria de ver, analisar como dá para fazer, para melhorar. Entendeu? Não tem que ser eu. Qualquer rabino aqui, qualquer Baruch Hashem, todos são bons avrechim. Aí conversar, tentar ao contrário. Temos uma semana para Elul, Rabotai, para a gente tentar melhorar. E olha, se só melhorar nisso, eu falo para vocês. O Revetatohaha. Não sentir que ele é menos se ele está recebendo uma crítica construtiva. Não sou menos. Não, ao contrário. Já melhorou. Eu acho que isso já valeu para esse Chodesh Elul. Trabalhar em O Revetatohaha já valeu. Tá, isso só me hará para vocês pensarem. Agora, eu quero falar aqui sobre os Bahurim, Baruch Hashem. O Léo, o Léo é daqueles meninos que sim querem crescer, que sim me perguntavam sempre que ele pode melhorar. E eu não tinha, dado que o Léo, eu não tinha nunca problema de falar alguma coisa para o Léo. Não sentia que o Léo, ele ficava assim, defensiva quando eu falava alguma coisa para ele. Ao contrário, o Léo sabia que ele está aqui para crescer, para melhorar, para crescer, Baruch Hashem. O Léo teve uma tzlachá mesachreret aqui, Baruch Hashem, na Yeshiva. Ele cresceu muito, belimut, em outras coisas também. E foi um seata lishma, é muito grande. Tem várias pessoas que são culpadas desse tzlachá do Léo. Tem uma pessoa que não está aqui agora com a gente, que é o Ilan, o bravo Ilan de Cutia. Tem uma parte muito grande aqui no Léo. Até falei para ele vir aqui para estar com a gente na despedida, ele falou que ele não consegue. Deixa eu chamar ontem, eu podia chamar ele.
Sim. Era surpresa,
mas depois. O Maurício Grabá está sentado aqui também, tem uma parte grande aqui também. Todos os rabinos, os Avrechim também, assim, a Yeshiva, a virada da Yeshiva também, tem uma parte grande também. E Baruch Hashem, o Léo tem uma boa cabeça também foi bem relevante aqui na história. E pegou rápido o Gishmak de Mutosfot e percebeu que não tem como, tá? Como entender bem Masugiá, bem Mutosfot, não existe uma coisa como essa. E assim ele foi crescendo com a Gemara junto, com o Torá junto. E Baruch Hashem está indo para a Kol Torá. Vai ser difícil a Yeshiva sem o Léo. Vai ser um desfalque, assim, vamos sentir muita falta. Mas do outro lado, Baruch Hashem, que está indo para a Kol Torá. Para uma Yeshiva boa, vai ter lá outros brasileiros também, e para crescer. O Léo tem tudo, Bezat Hashem, para crescer um Marbitz Torá. Ele tem tudo, o potencial ele tem para daqui 10 anos poder ser um Rosh Yeshiva, uma Gitchiur, uma... Vai depender dele, vai depender do Léo. Agora depende dele, ele já recebeu aqui a base para poder chegar muito longe, Bezat Hashem. Claro, tem que ter Siata de Shmaya, mas se a pessoa quer, Hashem ajuda. Hashem ajuda, isso não tem história. E assim, sem repetir sempre a mesma coisa, né? Mas é claro que um fator muito relevante do crescimento do Léo foi Rabotai, que ele estava na Yeshiva, tá bom? Ele estava na Yeshiva, não adianta. O Léo não só estudou na Yeshiva, o Léo estava na Yeshiva. É malassoto. Isso é um fato, né? Se vê a diferença enorme de quem está na Yeshiva e quem não está na Yeshiva. Tá claro. Esse é um resultado, um dos resultados de quem está na Yeshiva. E é outra coisa, é outra coisa. Cresceu como pessoa, cresceu em tudo, porque ele estava na Yeshiva. Dormia na Yeshiva, rezava na Yeshiva, tudo na Yeshiva. Ele estava na Yeshiva. É outra coisa, o resultado é outro. Estou muito feliz por isso, muito feliz. É um orgulho muito grande, é um orgulho de Gavá, Deus me livre. É um sentimento bom que está saindo frutos assim da Yeshiva Gvoá. Para mim isso é mais importante do que o número de alunos, que também o Baruch Hashem está gostoso, mas é, cada menino sai desse jeito, um resultado tão forte, tão bem, preparado para a vida, com os missionários, ele sabe, ele vai saber, ele vai chegar lá em Koltorá, vai ter bachurim que vão ficar fumando, como se chama lá aquilo... Narguila. Narguila. Narguila, você fala, não? Narguila. E vai ter bachurim que vão estar chacua no Tosfoto. O Léo vai saber que, com quem que ele vai ter que fazer amizade. Não que eles estão fumando narguila, que fica acordado até as 3 da manhã. Infelizmente tem isso também lá em Israel, tá certo? Não, ele sabe o que ele quer na vida. Ele não veio lá para Israel para isso. Tem um aluno da Yeshiva Gvoá uma vez, está casado já, que ele viajou para Israel, uma viagem, não sei, com amigos, não sei. Ele voltou de Israel e ele me contou que a primeira vez na vida dele que ele foi para uma balada lá em Israel. Aí eu fiquei pensando, Ribono Shel Olam, ele teve que viajar para Israel para ir para uma balada? Aqui falta baladas, aqui no Brasil. Né? Mas não passou, vai para Israel por causa disso. Né? Eu até falei para ele depois disso, né? Tem cabimento isso. Mas... O Léo não está indo para isso, para lá. Está indo para continuar a crescer em Torá, como ele cresceu até agora. E Bezrat Hashem, desejo de todo o coração, Léo, que você continue assim, crescendo cada vez mais. E Bezrat Hashem, ser realizado a nossa expectativa, se fala em português, com você. Que você seja mesmo Bezrat Hashem daqui 10 anos, mais ou menos, uma vez Torá. Talvez volte para o Brasil, talvez ajudar aqui a gente na Yeshiva. Estamos procurando aqui um Rosh Kolel, né? Talvez, mas vamos esperar até lá. Vai ter mais, vai ter mais, vai ter mais. Mais tzorek para mais Rosh Kolelim, Rosh Yeshivot aqui, Bezrat Hashem.
Ele é rápido.
Ele é rápido. Mas tem coisas que não adianta. 10 anos de Torá é 10 anos de Torá. Né? O Rav Shach, ele sempre falava, o Rav Shach, tem que estudar 20 anos para depois começar a trabalhar em Kodesh. 20 anos de estudar. Quanto mais se estuda, mais a bagagem é maior, dá para dar mais para os bachurim. E daqui a pouco eu já dou para os outros para falarem rápido. E o Edidia estava há pouco tempo aqui na Yeshiva. Até um bom menino, tá? Sim, vamos sentir falta de Edidia. Um menino, assim, em Yiddish se fala... Não sei em português como se fala isso. Menino para Shem e para as pessoas. Então, tem uma palavra assim, tzigot e tzilat, se fala em Yiddish. Um menino que é legal, é simpático, é agradável conversar com ele, mas também é sério no estudo, gosta de estudar, tem um geschmack no estudo. Vocês sabem que o meu lema sempre é ser uma pessoa normal. O Arel Reichman ontem se desculpou para mim que ele não podia vir na Yeshiva esse dia porque tem o bar mitzvah, a família dele está aqui e tudo. Eu falei, Arel, se você viesse para Yeshiva, eu te mandaria para casa de volta. Tem que ser normal, tem que ser um menino sério, mas normal. A família inteira de fora está aqui. Os irmãos estão aqui, os irmãos estão aqui, se não me engano, tios, não me lembro agora direito. E a família dele inteira. Tem bar mitzvah do irmão dele. Então agora é hora de ficar com a família mesmo. Tem que saber ser normal, tá certo? E Yedidia é um menino normal. Isso é uma qualidade hoje em dia. Ser normal, ter o equilíbrio. Ser bom, gostar de estudar, estudar sério. Normal não quer dizer conversar no meio do seder. Isso não é normal. Está errado. Normal quer dizer no almoço se conversa. No seder se estuda. Tem horário para tudo. Isso é normal. E quando se brinca, futebol, se joga futebol. Isso é normal. Eu gosto muito disso. Acho que na vida tem mais chance de dar certo quando a pessoa é normal. É normal. Não seja assim no extremo. Não é legal. Não é legal. Pode ter perigos quando vai para o extremo. E Didi é assim. Gostei muito de Didi. Parabéns, Didi, viu? E ele vai agora para Baltimore, Bezrat Hashem, boa Yeshiva também, Edidia. Depende de você. A Yeshiva é boa, o lugar é bom, tem uma boa virá lá, conheço a Yeshiva. Tem alguns anos para estudar a Torá, para depois pensar na vida, o que vai ser a vida, o futuro, o Parnassá. Tem tempo para pensar ainda. Agora é para crescer em Torá. Que Hashem ajude que você tenha muita tzlachá, viu, Edith? Lá em Baltimore. E que você não esqueça da gente aí, tá? Não desejo você voltar para cá, para o Brasil, né? Tua família também não está aqui e tudo, mas vai saber no futuro também, se vai ser um Marbit Torah, vai ter bem-vindo aqui, tá bom, Medidia? Tá bom, Rabu Lobato, quer falar para eles falarem, talvez?
Bom, não tenho...
Sim.
Não fui falar de bom sobre o Léo, não tenho assim, muito o que acrescentar. O Edid já sabe tudo que eu já mandei por escrito para Baltimore. Então, eu só queria falar assim para os dois em conjunto, agradecer, porque isso é uma coisa muito, muito bonita que está acontecendo assim, se a gente perceber, nos últimos anos. E a Shep está sempre me galgando assim que na Yeshiva, tendo Bakurim assim, líderes que fazem machucar muito gosto sobre todo mundo. E como a gente sabe, né, quando se trata de amigos em Bakurim assim, estão juntos, muitas vezes muito mais, em muitos pontos, muito mais relevante do que dos rabinos, quando se trata de amigos. Então, o Léo e o Medidia, certeza, foram desse grupo de Bakurim. O Cachela está ficando alguns outros também, assim, desse, né, de picador. E, então, tenho muito que agradecer. E também e essas pessoas todas que o Rafa citou, que tiveram envolvidas aí com o Léo, tal, que eu estava no Via Curto, tal, né? Eu estava naquelas épocas também, parabenizar todos eles. Também aprendi muito com essa história, tal, de sonhos do Filu. Como um filho, assim, com um amor, de acreditar, mas para acreditar no Talmid, acreditar no Mikhaner, esse é o melhor caminho, e aí sai o Léo, sai o Edívia, e eu muito a destacar para eles.
Amém. Quer falar com o Moshidayá? Quer falar com o Moshidayá?
Essa é uma coisinha curta, assim, para mencionarem, mas do Léo, como já falaram também, eu acho que às vezes sai também o Rabino aqui do Yeshivá, vão para fora. Isso é difícil repor, mas não é uma coisa que é impossível. Sempre tem gente estudando bem, tudo acaba repondo. Mas ter o pacote assim completo, igual o Léo, isso é bem difícil achar, né? Porque a gente vê que o Léo não só se destacou no Limud, que isso é claro, mas você vê que em todos os lugares que ele está, no almoço, a gente vem aqui de noite, é tudo divertido, é alegre, o Léo. Ele faz o ambiente ficar muito agradável. E ter um conjunto dessas coisas na mesma pessoa é difícil a pessoa ter de repor assim tão fácil. E as pessoas acabam olhando ele por tudo isso. As pessoas que só ficam estudando assim e de repente não fala com ninguém assim. Então às vezes os outros não querem copiar tanto. Eles falam, você é uma pessoa diferente, mas com o Léo... Você vê que mamãe, as pessoas têm vontade de estar perto dele, de copiar tudo que ele faz. E acho que a gente vai sentir bastante falta dessa do Gumar, assim. E também ele começou a pensar também nos outros, fazendo prova de Hafez Haim, fazer da Shurim de Tosfotim e tudo, com alegria, tudo sem pensar como que vai ser no futuro, foi automático. Ele foi estudando, de repente pegou um monte de coisa daquele Shivá. Isso foi bastante bonito, vamos sentir falta. E do Edivian, também, a gente acabou de ler, né, o cara falou pra gente que tem que procurar melhorar as midot, e ouvir as tofahot das pessoas, tudo. Todo mundo também viu que o Edivian era sério no Limur. Mas uma coisa que me chamou a atenção do Edivian, que todos os jovens têm questões e perguntas e tudo, mas às vezes deixam de lado essas questões. E pode acontecer que acabar copiando. A gente lê de um livro alguma coisa e só repete o que está escrito no livro. E ele acha que, na verdade, ele está pensando assim, só que ele só está copiando o que está escrito no livro. Nos livros de Mussar e tudo. Ele, eu achei que ele tem um ponto diferente das pessoas, que ele se questiona. E isso é muito bom. A pessoa se questionar, ele vai atrás. E não só que ele vai confiar no que está escrito no livro, ele vai... pensar e vai chegar na conclusão, como pode ser que o livro de Mussar fala assim, se talvez eu estou sentindo um pouco diferente, deixa eu ver o que eu posso mudar, deixa eu perguntar o que dá para mudar. e ele vai conseguir chegar nas conclusões que ele mesmo pensou e foi atrás e se adaptou ao que está escrito no livro. Então, eu acho que ele está preocupado em melhorar as midot dele. A gente conversou já bastante sobre assuntos assim, coisas pequenininhas assim, que às vezes os bahurim deixam de prestar atenção nas midot. E uma pessoa que é assim, com 18, 19 anos, então tem muita chance de quando chegar 50, 60 anos, ter bastante experiência e também tá melhorar bem no, nas midot dele. Falando de Dolim, que são Dolim nas midot, eles não começaram com 60 anos, eles começaram a se perguntar já com... tentar melhorar com pequenos detalhes quando tinham 16, 17 anos. Então, eu acho que é um ponto bonito do Eliyá. E desejo que ele continue assim também, quando for viajar, se questionando tudo e procurando as pessoas certas para conversar tudo, porque às vezes questões podem ser... Se a pessoa procura a pessoa errada, pode dar algum problema no meio. Então, continua assim, mas procurar pessoas que são boas, que podem te ajudar tudo. Zad Hashem, quando você voltar, se voltar para o Brasil, né? Vai poder repassar tudo para a gente aqui. E outro ponto que ele também estava sem os pais, né? Que é uma coisa muito difícil. Aqui no Brasil, no Estivá, tudo sem os pais, sem a família em volta. Isso aqui é uma coisa muito grande, assim, que a pessoa conseguiu estudar direito, com o Chumadá, com tudo, mesmo com todas as dificuldades que um bapur da cidade pode ter. Sem ter a casa para proteger, tudo.
Escolha. A Michelle quer falar uma coisa? Falaram já. Alguém quer falar mais alguma coisa?
Posso falar?
Ed, fala.
Eu me lembro do Leo, o primeiro revuta que eu teve, dois irmãos, o primeiro revuta que eu teve depois do Shugar do Abdan foi o Leo. Uma coisa interessante que a gente podia ver no Leo é que ele, se não entendia uma coisa, brigava até entender as coisas, tipo, não deixava isso por lado. E gostava disso, às vezes a gente brigava um pouco, mas... caráteres assim, os dois, tipo, fortes, vamos falar de caráter. E só que a gente, vamos falar, se gostava de um certo sentido. Não, isso que gostava muito do Leo, que eu aprendi muito com ele, que... de perguntar para as pessoas as coisas quando você não entende, até entender no 100%. Depois, uma coisa importante que acho que todo mundo tem que aprender do Leo, que ele tem um bom laptop, tem um bom coração. Você vê que, quando não sei, em geral, um dos únicos que vem, abraça a pessoa, fala como você está, não sei o quê, muito, muito carinhoso com a pessoa. E isso, vamos falar... deixa a pessoa mais feliz, mais alegre, não sei. Ter essas pessoas aqui na Yeshiva é uma coisa muito, muito boa. E acho que todo mundo vai ter saudade dele. E o Yedid já conheço faz pouco tempo, mas vi que é uma pessoa muito, muito, muito boa.
Sim. Rápido, tem que terminar já.
O Lídia, eu conheço ele desde
a Magana Brau.
Eu acabo de estar com ele 6 meses de Mishabrura.
Ah.
No tempo que eu estava com ele, não percebi muito. Sim. Mas depois que ele foi embora, eu percebi muita coisa. Entre as coisas, uma coisa que eu percebi, como que o Rafa falou, ele é uma pessoa normal, ele na hora de conversar, ele conversa. Sim. Outra coisa que eu percebi é que ele é Machshava Yeshara, como que o Rafa, Moshe Dayan falou. Sim. Ele tem que pensar, ele fala, ele não pega dos livros as coisas e repete. Ele pensa do jeito dele, ele fala assim, é o certo. E o Leo, eu conheci ele Sukkot passado no Bet Yaakov, né? Eu vi como ele, né, a gente até quase estudou juntos, né? Ele estava estudando o Sefer Kiddushin, da Fikatre, né, a Mishnah de Mosira, né? Aí ele estava estudando Tosot, aí eu falei para ele uma outra coisa, aí ele começou a discutir, falou, não está certo, mas eu vi como ele está sempre, obviamente, de boca verinha, ele gosta de discutir, mas ele, do mesmo jeito, ele gosta da pessoa, ele dá um abraço, assim, desde o segundo dia que eu conheci ele já me deu um abraço, assim, como dá outro. Muito bom. Esses dois têm uma destacada.
Amém.
Posso falar rapidinho?
Fala aí, Dano.
É mais um desabafo do que
sim.
Elogiar as pessoas, mas quando eu analiso uma pessoa para ver se eu admiro ela, normalmente eu vejo o impacto que ela faz nas outras pessoas e em mim. Então, normalmente, eu admiro as pessoas que são um bode salva-vidas para as pessoas e para mim. E o Léo, ele foi um bode salva-vidas na minha vida. Foi no começo, quando eu estava aqui na Estivá, eu não estava muito, assim, querendo ficar na Estivá, estava querendo trabalhar, enfim. E a única coisa que me segurava era essa bruta com o Léo, à tarde. E como o Edson falou, eu ia falar exatamente isso, que o Léo me ensinou como estudar uma Gemara direito. Até hoje, se eu não entendo alguma coisa, eu não passo dela, porque o Léo me ensinou que se você não entender alguma coisa, você não pode passar dessa parte. A gente até criou uma piada, quando eu tava continuava com a Gemara lendo, eu percebi que o Léo não estava comigo, me acompanhando. A gente criou uma piada, você está comigo ou você está com o Chico lá em Israel, na Shaora? Aí ele, na verdade, estava no Urashi anterior e estava tentando entender o Urashi ainda. Então a gente voltava tudo para entender o Urashi, então eu dei muito do meu estudo pro Léo. E acredito que muitos aqui da Estivá também têm essa sensação de que o Léo, ele foi uma luz na Estivá e para as pessoas aqui, com um abraço. A gente tem dois abraçadores oficiais da Estivá, o Luiz e o Léo, os melhores abraços aí da Estivá. Só desejar pro Léo aí muita slachá. Eu tava no show, já que o Léo citou, eu tava na sala com o Léo, quando o Léo falou pro Léo que daqui a 10 anos ele tem potencial para ser um Rosh Hashivah e ser um Magitur. E quando eu ouvi isso, eu falei, esse é meu cabruta. Então, um salve slachá para vocês, Israel.
Amém, amém.
Falar um pouco de Lidá também, que no pouco tempo que ele esteve aqui, a gente teve muito contato, a gente conversou bastante também. E ele é uma pessoa incrível, orador oficial também da Estivá, fala muito bem. Toda vez que ele fala, as pessoas se envolvem. E com certeza é uma pessoa muito forte no limão, sabe entender bem o Magmará. Então, muito atracar também o Baltimore.
Amém.
E é isso.
Escolha. Tá, Léo.
Você curta aqui porque o tempo tá curto. Então, não todo mundo sabe, mas quando eu cheguei na Estivá, eu não era muito religioso. Eu tava mais pra fora do que pra dentro da Estivá. E eu fiquei pensando hoje, falar umas palavras, o que que me fez mudar de verdade? Por que eu decidi começar a ficar mais religioso, estudar a Torá? Então eu pensei em quatro pontos, eu até escrevi aqui. Então a primeira coisa é a força de vontade. Vocês acham que vocês vão vir na Estivá, vão ficar aqui de bobeira, vai vir um estudo por osmose e não vai. Vocês têm que se esforçar, tipo, eu me esforcei e tal. Cheguei ou não cheguei porque eu tive força de vontade. Óbvio que se ata de Shmaya, mas a gente precisa fazer nossa lista do luto. E uma das coisas que está dentro dessa força de vontade foi me largar de vícios que eu tinha antes e ter escala de valores. Então, é sempre saber o que é o correto para me largar de vícios que eu tinha e começar a estudar a Torá. Então, a segunda coisa foi ouvir o Shirim do Ravari, a Sihot, de quinta-feira e de domingo, que acrescentou muito na minha vida. Cada dia mudava a minha vida, um saga mais, uma coisa. Se eu não tivesse ouvido essa carta hoje, o que seria de mim? Eu não receberia as torrachot como eu devo receber? Então, essas sihot me ajudaram muito. Terceiro ponto é sempre ter um bom amigo para conversar. Os meus amigos foram, que eu conversava mais, o Ilan, o Mauri, o Gui, o Elimelech também e o Rav Moshe. Então, é importante se abrir, porque às vezes a gente tem nossas negiut e a gente não consegue ir para frente, a gente sempre acha que a gente está certo. A gente precisa se abrir com os outros para poder saber o que está certo, o que tem que fazer. E a quarta coisa foi, vocês vão achar que é um pouco clichê, porque todo mundo fala isso, mas dormir em Estivá. Vocês não têm noção de como, quando eu vou dormir em casa, o meu dia é completamente diferente. Eu vou dormir em casa no domingo ou terça-feira que eu volto para casa, segunda-feira e quarta, já começa o dia um pouco, não começa a mesma coisa. Primeiro sair da Estivá, já tem toda. Já vai pra rua e tal. Você já perde um pouco do chá da Estivá. E depois também você acorda mais tarde pra. Um pouco mais tarde, você consegue dormir melhor e tal na Estivá. As pessoas me falaram, muitas pessoas me falaram que é melhor dormir em casa porque o colchão é melhor. Então, quer dizer, a pessoa prefere o colchão do que o estudo dela. A pessoa não tem escala de valores, né? Tipo, se a pessoa tivesse escala de valores, eu veria. Então, bom, o colchão é melhor, só que eu vou me sacrificar pra um colchão um pouco pior e vou ter um limudo, um dia melhor para mim. E hoje eu vejo muito claro como o que eu falei antes, que a pessoa que ela, não, ela tem certos vícios na vida, se ela não deslarga desses vícios, não vai junto a coisa. A pessoa não tem gishmak no limudo. A pessoa ela tem vícios na vida, ela não consegue ir para frente. Então é muito importante batalhar. E o nosso tafkid aqui, acho que é só fazer uma pequena estadlut, que a Shem dá muito certo a Ishmael. O Ravari uma vez me falou um parashá do Bilam, parashá do Balak, que Bilam, ele perguntou para Hashem se ele podia amaldiçoar o povo, ele falou que não. Aí ele perguntou de novo, Hashem falou vai. Como assim? Hashem falou vai. Então, vamos se tirar aqui. Então, explica o Ramim que, na verdade, existe uma frase que é Bederech Shadam Ratzeleilechon Lichinotu. E fala o Rav Vecheske Levinstein que isso também vale para também o lado bom. A pessoa, ela quer ir para um lado, ela quer se esforçar, ela estuda a Torá, ela quer fazer mitzvot. Então, Hashem também Molichinotu, dão para ele Sata Dishmaia para ele continuar nesse caminho. Então, queria agradecer, primeiramente, a Kadosh Baruch Hu, que sempre deu Sata Dishmaia, sempre me ajudou com tudo na minha vida. Depois eu queria agradecer, você que não está aqui, minha mãe, que a gente sabe que a educação vem de casa, então, se não fosse minha mãe, todas as, eu poderia estar estudando Torá, mas eu poderia ser uma pessoa mushrat. Eu tenho midot e tal, tudo graças à minha mãe. É, o Ravari, que sempre se preocupa com todos os bahurim, de noite, fica em dúvida o que ele fazer com esse bahur, o que fazer com outro. Muito bonito, assim, o Ravari sempre ajudando a gente. E a Tsevi Drabanim de Shiva, o Rav Moshe Dayan, o Rav Dan, o Rav Yosef Leniado, que foi o primeiro shiur que eu entrei, que me ajudou muito também. É, o Rav Abraham, sempre com as piadinhas também, né? Isso ajuda muito. É bom ter um rabino, além de limo, ele faz umas piadinhas, troca uma ideia. O Rav Michel, do shiurim de Alahá, que eu apresentava, achava muito bom também. É, gostaria de agradecer o Elimelech, que ele não, oficialmente não é Meishis. Mas eu falei pra ele esses dias que se ele fosse contratado como mente, não ia mudar nada na vida dele. Só ia receber mais 3 mil reais. Não ia mudar nada pra ele. Ele já é um mente, paralelo da Yeshiva. E agradecer também todos os bahurim que sempre ajudando. Se não fosse todos os bahurim, não teria nada. Que Yeshiva, cada bahur acrescenta uma conversa aqui, uma conversa ali, uma boa palavra sempre ajuda. Cada um foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Agradecer de coração.
Lidia, vamos lá.
Para falar a verdade, eu não tenho papel preparado. Eu não tenho nenhum ponto, tá? Descobri 10 minutos antes de começar o shiur, eu descobri que eu ia ter que falar. Então,
é do coração, é melhor ainda.
É?
É do coração.
Eu já falei duas vezes, já foram duas despedidas, na verdade. Uma foi sexta-noite na casa do Mauri. Segunda foi ontem à noite, também de surpresa. E vamos para a terceira. Eu imagino que vai ter mais, algumas mais. Talvez não neste vá, mas vão ter. Então, eu já falei isso, mas vou repetir de novo, não todo mundo tá. Uma coisa que tem na Yeshiva diferente, não sei se tem em outros lugares, fora a convivência que está todo mundo unido, assim, tipo, eu ouço às vezes de alguns lugares que tem alguns grupinhos e não sei o quê, e esse é inimigo desse, esse não fala com esse. Aqui pode ser até que tem uns grupinhos assim, mas todo mundo se dá com todo mundo zoa da cara de todo mundo bate na costa, dá um abraço em todo mundo amigo aqui, isso bem legal. Fora também o que eu acho diferente aqui são os passeios, não só passeios, mas também tem Rabino convida, vem, chama, se está entre a sinagoga, você vê alguém de Shivá, vem falar com você. Acho isso bem legal, os passeios, o campus foi legal, também teve o passeio semana passada. Tudo isso é, eu acho que tipo, se você está toda hora estudando, as pessoas rotulam, uau, nossa, você vai virar um bitolado, você esquece. Na hora que tem um passeio, tem diversão, vamos ao Strulli, vamos... Aí a coisa fica diferente, aí fica mais legal. Fica... Dá uma força de vontade. Você sabe que seu dia não vai ser só estudar. Sabe que no seu dia vai ter que cantar um Oshin Nissim Kassab. Vai ter várias coisas dinâmicas, diferentes. Sabe que o seu dia não tá... Vou acordar, estudar, comer, dormir, estudar, conversar, dormir, estudar, rezar e dormir. Sabe que vai ter alguma coisa diferente, vai vir algum amigo te chamar, vai ter... Acho isso bem legal. É, uma outra coisa que eu queria falar também são... Os rabinos aqui estão todo mundo com 5 braços abertos, esperando para alguém vir. Tipo, os rabinos não é... Então, só esperando para algum bafo chegar para eles, falar perguntar, eles não podem ir até você sempre porque eles não querem ser intrusos na sua vida, não querem se enfiar. Mas eles estão com todo o sorriso, só esperando você vir para, não para te atacar, Kamuá, tá? Mas eles estão esperando de braços abertos para te abraçar, para dar um oi, para falar como vai, te dar um conselho. Então, aproveitar realmente isso. Eu não sei, eu não fui para fora, mas eu acho que isso não tem em qualquer lugar. Então, aproveitar isso e isso é uma coisa bem importante, essa, esse home que dá. Eu percebi que eu, olha em Limudo que eu cresci, talvez se fosse para Israel desde o começo do ano, eu ia crescer 10 em Limudo, mas eu percebi que eu cresci em vários outros pontos, repartir com os outros, dar um sorriso, zoar, rir, ser uma pessoa legal, ser uma pessoa diferente. Acho que isso daqui a Yeshivá dá, proporciona, bem, bem legal isso. Então, para a galera aproveitar aqui, eu não sei o quanto eu consegui pegar disso, acho que eu consegui pegar bem. Então, tá aí a dica. E espero que vocês também consigam isso. Vamos que vamos, galera.
Maurício, não fala nada, Maurício?